convidado.
A 15 de março de 2011 iniciava a violenta revolta armada na Síria que desembocou em cerca de 320 mil mortos, dos quais quase 100 mil civis e quase 5 milhões de refugiados. Nenhuma solução à vista, apesar das negociações de paz que prosseguem. Este é o tema abordado com o nosso convidado, o especialista português em relações internacionais, Ivo Sobral.
O conflito na Síria continua bem vivo, ainda com as mesmas dualidades que caracterizaram todos estes anos. O governo central em Damascus não consegue controlar, muito longe de controlar, o território, com uma enorme onda de violência ainda a varrer o país, com as consequências que nós já conhecemos, com um grande número de refugiados, com um grande número de problemas. A Síria continua a ser um foco de instabilidade regional, todos conhecendo o ISIS, para países como o Líbano, a Turquia. A própria Europa toda continua a ser ameaçada por esta onda de terrorismo, assim como as consequências na instabilidade interna do Iraque e da própria Jordânia. Nos últimos anos, vimos então também a Síria transformar-se num palco de guerra não declarada entre países como o próprio Irão, a Turquia, a Rússia e, neste momento, os Estados Unidos. Ainda esta semana, houve um reforço considerável dos efetivos militares americanos na Síria. Um contingente de cerca de 800 soldados norte-americanos foram deslocados para o norte da Síria para ajudar as forças locais curdas.
As Forças Democráticas Sírias Árabo-Curdas, estes 800 que menciona, vêm apoiar os 500 militares norte-americanos já forças colocados na Síria pelo Presidente Obama.
Exatamente. Todos os analistas neste momento estão, de facto, a considerar uma jogada extremamente arriscada. Estes 800 soldados não têm experiência de combate. São uma nova leva de soldados norte-americanos de Marine Corps, com à volta de 10% de efetivos é que têm alguma experiência de combate, os outros não têm. Vão juntar-se a um contingente bastante numeroso de forças especiais americanas que continuam extremamente ativas na Síria, assim como forças especiais de outros países.
De momento, Sr. ignora-se ainda qual a política da administração Trump em relação à Síria, se vai limitar a combater o Estado Islâmico ou que posição vai tomar em relação ao presidente Bashar al-Assad, apoiado, recordes, por Moscou e Teherão, inimigos, entre aspas, dos Estados Unidos.
Exatamente. Neste momento, há uma incógnita muito grande relativamente ao discurso político de Trump, que ordenou um plano em cerca de um mês para, segundo ele, acabar com o ISIS na Síria. Obviamente, as pessoas que devem ter começado a fazer este plano devem ter rendido conta muito rapidamente da enorme dificuldade de efetivar isto no terreno. E neste momento existem algumas movimentações, mas não existem ainda nenhum factos concretos. A única diferença será, de facto, esta aposta no aumento do contingente. Isto é um precedente que aconteceu muitas vezes ao longo da história com os Estados Unidos. Aconteceu na Coreia do Sul, quando os Estados Unidos decidiram enviar, nos anos 50, um destacamento de observadores para o Sul. Depois houve um empenhamento maciço das forças americanas na Coreia. Aconteceu no Vietnã, com basicamente o mesmo sistema, com um pequeno grupo de observadores, por acaso também Marine Corps, que foram destacados para o Vietnã, e depois temos um empenhamento maciço. Eu não estou a dizer que isto aconteça neste momento, mas há um precedente relativamente ao empenhamento militar americano.
E temos também, por outro lado, uma aliança algo contra natura da Turquia e Rússia, apesar das divergências entre ambos.
Exatamente. É quase uma questão de realpolitik aquilo que estamos a observar neste momento entre a Turquia e a Rússia. Curiosamente, verificamos quase comportamento político semelhante historicamente aconteceu no início do século XIX-XX, quando existiam grandes potências europeias, existia a Turquia, existia a Rússia naquele tempo. A Turquia era considerada o grande velho da Europa. A Turquia naquela altura conseguiu fazer uma aliança com a Prússia, a atual Alemanha, e neste momento, nos nossos dias, vemos uma aliança não com a Prússia, não com a Alemanha, longe disso, como observamos em todas as declarações que aconteceram esta semana entre a Turquia e a Alemanha, mas temos uma aliança entre a Rússia e a Turquia, uma aliança discreta, mas que na Síria começa a surtir efeito. Por isso também observamos estas movimentações americanas em favor de forças pró-curdas, que são um inimigo natural
da Turquia.
Da Turquia.
No fundo, exatamente. A Turquia pretende, com este apoio, impedir um vasto Kurdistão.
Exatamente. Apesar de ser, igualmente, um problema para outros países da zona, inclusive o próprio Irão. O Irão tem cerca de um terço de toda a população curda do Médio Oriente. E a criação de um grande Kurdistão entre a Síria e o Iraque significaria, mais cedo ou mais tarde, que uma parte do território iraniano poderia ser visada igualmente. A questão síria-iraquiana é uma tempestade perfeita, onde nós temos todos os jogadores mundiais, regionais e potências a jogarem para o que resta da Síria, como nós vimos hoje com os atentados.
No entanto, e malgrado estes atentados de hoje, desde o pronunciamento do Califado em 2014 até hoje, as tendências alteraram-se, o Daesh perdeu terreno, mas, segundo o Washington Institute, enquanto o regime controla 36%, o Estado Islâmico ou Daesh controla 29%.
Sim.
Perdeu terreno, mas as forças do regime não conseguem impor-se.
Porque, entretanto, outras forças no terreno também cresceram. Sim. Não só os curdos, mas muitas outras forças islâmicas e não islâmicas cresceram na Síria. A Síria é a terra de ninguém neste momento.
Com a oposição política e militar completamente dividida também. Portanto, a questão é quem tomará conta das cidades que, quer os jihadistas, quer a oposição, vão perdendo com a ofensiva do regime.
Exatamente. São duas forças grandes que uma é incapaz de aumentar o seu potencial militar, que é, obviamente, as forças para o Bashar al-Assad, se não tiver ajuda externa. E, da outra parte, temos um vazio deixado pelo ISIS que se retira porque tinha a sua logística, de facto, demasiado estendida além das suas praças fortes e não conseguia manter o controlo desse território. E temos aqui forças regionais, árabes, islâmicas, várias tonalidades.
Inclusive
de Islã
é das duas grandes tendências, xiita e sunita.
Sim, mas a minoria xiita da Síria, tradicionalmente uma aliada de Bashar al-Assad.
E neste caso, através, nomeadamente, das milícias libanesas Hezbollah.
Sim, apesar de existirem algumas dissonâncias, inclusive religiosas, entre estas facções. Mas o que acontece é que as próprias facções sunitas no terreno, árabes sunitas, estão a lutar eles próprios com uma espécie de racketing por cidades para ter o controlo financeiro e económico de muitas destas cidades. A Síria transformou-se numa zona onde às vezes é difícil fazer a diferença entre um movimento militar e um movimento criminal de pessoas que estão ali para sobreviverem economicamente. Portanto, é total caos que nós podemos imaginar. Neste momento, a Síria é o maior produtor de, por exemplo, anfetaminas, que é uma droga amplamente comercializada no Médio Oriente, e transformou-se numa exportador de droga para muitas zonas próximas, como a Líbia, a Jordânia, a preços muito baixos. Assim como há igualmente esta questão do racketing, de dinheiro de proteção, ou seja, os comerciantes têm que pagar para serem protegidos pelas forças locais.
Sistema mafioso.
Isto é algo, exatamente, uma realidade muito dura começa a aparecer. Neste momento, a Síria é completamente um vazio em termos institucionais.
Portanto, como acaba de focar, estes 7 anos de guerra civil têm como corolário evidente uma situação humanitária terrível, com 320 mil mortos, milhões de refugiados internos e externos.
Exatamente.
A população esfomeada, parece que 4 em 5 pessoas estão abaixo do limiar da pobreza na Síria.
E
drama
ainda esta
humanitário.
Semana, temos 2 estudos. Um estudo relativamente a profissionais de saúde, que a Síria é considerada o país mais perigoso para profissionais de saúde internacionais, inclusivamente, operarem.
Hospitais bombardeados, etc.
Hospitais, médicos, paramédicos, não existe nenhum respeito pela ajuda médica, neste caso. Temos este estudo que aponta para isso e temos o estudo da Unicef, que venceu esta semana ou a semana passada, que fala das crianças na Síria, que são sempre as que mais
sofrem. A Amnistia Internacional fala de matador humano, para além de crianças recrutadas à força para combater.
Exatamente. Nós já vimos em muitos países, em particular em África, e agora estamos a ver aqui na Síria, as crianças soldados são uma coisa bastante comum.
850 teriam sido recrutados, segundo a ONU.
Mas, infelizmente, no passado, até no próprio Iraque, muitos dos combatentes curdos veteranos, que têm agora 50 anos, são os comandantes, aconteceu o mesmo, foi uma questão de sobrevivência, pegaram numa arma com 14 anos, com 13 anos, aconteceu o mesmo no Líbano, com muitos refugiados palestinianos, e agora, na Síria, muitas destas crianças são forçadas a combater por sobrevivência, um ganha-pão para elas próprias ou às vezes para a própria família. Temos ainda a terrível utilização de crianças, quase como tráfico internacional de crianças, de escravos humanos. Portanto, é um horror que continua a ser vinculado por toda a zona e continuará. E, portanto, este estudo é bastante crítico relativamente à questão da própria comunidade internacional e como está a comportar em relação à Síria.
Precisamente, a Amnistia Internacional lança hoje uma campanha intitulada Justiça para a Síria, pedindo o fim da impunidade e inquéritos aos presumíveis autores de crimes de guerra e contra a humanidade. Bom, é mais uma campanha, mas tudo isto não augura nada de bom em relação às negociações de paz que vão prosseguir, quer em Genebra, quer em Astana.
Exatamente. Infelizmente, são as negociações repetidas em hotéis de 5 estrelas, em Genebra e Astana, com as mesmas partes que chegam com as suas limousines Mercedes, pagas pelo governo local ou pelas próprias Nações Unidas, e que no final não chegam a nenhuma conclusão. Nós já vimos exatamente este tipo de movimentações nos anos 70, 80. Na altura não eram sírios, eram palestinianos. E agora estamos a observar exatamente o mesmo. Portanto, infelizmente, não existe nenhuma indicação que o conflito na Síria acabe. Porque também para muitas pessoas há um interesse em que essa guerra continue. Há muitos países que
vendem armas.
Infelizmente, a Síria neste momento é o laboratório militar número 1 no planeta, com efetivos de muitas potências nacionais, em particular a Rússia, que não tinha testado nenhuma das suas novas armas tecnológicas, mas que está agora efetivamente a testá-las com muita intensidade na Síria, afinando técnicas táticas como operar no Médio Oriente. Portanto, para a Rússia é extremamente importante, basicamente, é conseguir chegar ao mesmo patamar tecnológico que os Estados Unidos tiveram, porque tiveram que se afinar igualmente para o conflito no Iraque. Para não falar também de outros países que ativamente usam a Síria para testar as suas tecnologias, afinar as suas forças, por exemplo, também o Irão. E, por que não, também todos estes países ocidentais que estão a testar muitas tecnologias na zona. Adianta também falar na Turquia, que utiliza o próprio conflito sírio como uma outra maneira de, até internamente, justificar politicamente muitas questões.
A repressão, o reforço de poderes do presidente Erdogan, por aí fora.
Exatamente. O medo é uma excelente motivação. O medo constante, infelizmente, traz muitos votos. E irá acontecer exatamente isso na Turquia. O medo do ISIS, o medo dos curdos da Síria e da Turquia continuam a trazer mais poder ao próximo imperador otomano, pelo menos o que ele deseja neste caso.
Soutor, mesmo para terminar, 100 mortos na capital Damasco desde sábado, 3 atentados, isto pode significar um revés?
Sim, poderá ser.
A correlação de forças mudou?
Não creio nesta mudança. Todos os atentados são bombistas suicidas.
Exato, não ainda não existem, reivindicados até agora.
Exatamente. Não existem ainda dados suficientes para falar nisso, mas, eu repito, existem poucas defesas em relação a bombistas suicidas. Uma tática, inclusive, continua a ser utilizada no Afeganistão com extremo sucesso. E continuará a ser, porque existe uma cautelar, um reforço de segurança numa zona, mas é impossível a 100% evitar um atentado suicida. Não existem maneiras. Ainda muito recentemente, no Iraque, as forças especiais do Iraque, assim como muitas forças americanas, tiveram que defender-se de um ataque suicida. Foi efetuado por 7 veículos que se detonaram uns atrás dos outros, com explosivos, com 7 bombistas suicidas, e os efeitos foram devastadores. Quase 2 semanas que este ataque conseguiu evitar que as forças iraquianas entrassem.
Mas é plausível, por exemplo, que seja uma manipulação do regime, atendendo à data simbólica de hoje, 7 anos de guerra civil?
Bem, não há dados suficientes para pensarmos sobre isso. Eu ainda não vi nenhum detalhe específico, como o modus operandi também é muito difícil. A Síria é muito difícil identificar, às vezes, de que zona vem um ataque. Todo o material que existe, todos os explosivos, por exemplo, o próprio exército siriano terá recebido este equipamento nos anos 70, 80 e 90 de todo o mundo, árabe, ex-bloco soviético, e agora junta-se todo o equipamento ocidental, que pode ser de origem de todos os países do Médio Oriente, basicamente, inclusive Turquia. É muito difícil. A Síria e toda a zona está numa encruzilhada geopolítica, onde começa a ser difícil visualizar, por exemplo, os contornos de um inimigo, os contornos geográficos e quase operacionais de uma força. Portanto, é difícil eu pronunciar-me sobre isso, é muito, muito cedo ainda.
Ivo Sobral, especialista em relações internacionais.